participação do João de Almeida Dias, jornalista do Observador. Ricardo, bom dia mais uma vez.
Bom dia.
Antes de olhava aqui este trailer do 4, de que trata este episódio? Entramos numa fase de Angola que nos é também mais recente, já um olhar à presidência.
Exatamente.
De João Lourenço.
Exatamente, este trailer é particularmente feliz porque percorre muito aquilo que é este episódio, este quarto e último episódio da série, porque na conversa com João Almeida Dias vamos não só percorrendo aquilo que é a vida de João Lourenço, como vamos cruzando com alguns dos pontos essenciais do consulado de João Lourenço, e vamos à procura de pontos que nos permitam compreender melhor o que se está a passar, porque, como ouvimos, ele é o homem que prometeu enfiar a mão no ninho do maribondo, no ninho das vespas, acabar com a corrupção, com o nepotismo, com a bajulação. Mas o que é certo é que em Luanda, sobretudo em Luanda, as queixas continuam, como ouvimos também recentemente. Este som que ouvimos destes tiros são de 11 de novembro, do dia da independência, agora de 2020, quando uma série de jovens saiu à rua em protesto, e protestos que foram reprimidos de forma muito violenta, e tudo isto aparentemente continua a acontecer, e este episódio percorre um bocadinho aquilo que é a vida de João Lourenço e olha também para estes pontos.
Ricardo, tu achas que a chegada ao poder de João Lourenço significa uma mudança, obviamente, em Angola, mas depois de teres feito este trabalho, sentes que há de facto um virar de página, ou com o passar dos anos a presidência de João Lourenço também poderá aqui assumir tiques e trejeitos mais semelhantes aos anos de José Eduardo dos Santos?
Nós tentamos procurar uma resposta para essa pergunta, Nelson. Neste quarto episódio procuramos essa resposta. Eu não consigo dar a resposta, ser o mais afirmativo possível nessa resposta, mas este episódio dá pistas muito concretas para que as pessoas percebam e consigam, pelo menos, ter uma opinião ou formar uma opinião sobre o que se está a passar. Porque essa, no fundo, é a grande dúvida. O que é facto é que, e vamos ouvir essa explicação, há mudanças, há coisas que realmente mudaram em Angola e em Luanda. Agora, há outras que, aparentemente, será que mudaram? Será que mudaram o suficiente? Essas são perguntas que nós fazemos neste episódio.
Episódio número 4, O Mimoso. Quem é João Lourenço? Como chegou à presidência de Angola? Vai para o ar aqui na Rádio Observador a partir das 11. Tem reposição mais logo às 9 da noite. Ricardo, só para terminar, uma curiosidade pessoal, já tens uma peça azul para a passagem de ano?
Claro, como é óbvio.
Ótimo, estás.
Não poderia faltar.
Bom resto de dia, bom ano aos dois.
É que no ano passado, acho que no ano passado esquecemos de usar o Nelson.
Claramente. A culpa foi nossa.
Então foram vocês.
Claramente.
Então foram vocês.
Sara, bom ano. Ricardo, bom ano. Obrigado.
Bom ano.
Um abraço. Bom ano.
Keep it simple. Às vezes menos é mais.
Não é preciso soar em bica para dar cabo dos pneus.
Basta que uma influencer qualquer, uma Kardashian da vida, se diga na net que aquilo assim é fantástico, provavelmente milhares de pessoas vão fazê-lo.
Eduardo Schultz desfaz mitos sobre o exercício físico.
Agarrado à passadeira? Nunca.
Conselhos simples às quintas, na tarde em direto do Observador.
Quem anda de metro sabe que as pessoas saem do metro, quando se aproximam da escada real, não, vão pela escada rolante.
Deixe-se desculpas com o personal trainer Eduardo Schultz.
Marque o seu treino, o seu momento na agenda.
Às quintas, às 7:15 da tarde, na Rádio Observador e sempre em podcast.
Deixe-se desculpas.
As dicas de exercício físico na tarde em direto às quintas-feiras. Agora vamos receber o Miguel Pinheiro. Estão aí as escolhas para bom, mau e vilão. Miguel Pinheiro, muito bom dia. Bem-vindo.
Bom dia.
Miguel, quem é o último bom de 2020?
O último bom deste ano é António Costa. Amanhã Portugal começa a exercer a presidência da União Europeia e pela primeira vez na nossa história o primeiro-ministro vai resistir à atração e ao fascínio de sentir que manda na Europa. Segundo o público, o primeiro-ministro vai entregar o máximo de dossiers possível ao ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, e vai concentrar-se nos problemas que há em Portugal, que são muitos, da vacinação contra a Covid à crise económica e social. No total, António Costa dedicará apenas um dia por semana à União Europeia, e isto quer dizer que o primeiro-ministro está com a cabeça muito arrumadinha e tem as prioridades no lugar, ainda por cima, com um governo politicamente tão fraco como este, o primeiro-ministro tem mesmo que se empenhar nos problemas cá em Portugal.
Muito bem, e a tua escolha para mal desta quinta-feira quem é?
O mal é a novela à volta dos salários da TAP. Três administradores da empresa passaram a exercer novas funções e por causa disso foram aumentados. Um deles, o presidente do Conselho de Administração, Miguel Frasquilho, que acumulou ali uma série de coisas novas, teve que voltar atrás e teve que renunciar ao aumento por pressão direta do ministro Pedro Nuno Santos. Ouvimos também o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a pedir bom senso e tivemos os partidos a dizerem o que pensam e o que não pensam sobre tudo isto. E fica mais uma vez provado que o destino de uma empresa como a TAP que fique nas mãos do Estado é este pântano. Temos uma companhia que funciona num mercado de concorrência mundial, uma companhia que só se pode tornar rentável se for administrada pelos melhores gestores e que fica paralisada por polémicas permanentes em que toda a gente dá a sua opinião, toda a gente acha que sabe, toda a gente quer mandar. Enfim, só aceita trabalhar na TAP quem tiver paciência para ser comissário político.
E o vilão desta quinta-feira, quem é?
O vilão é a Ministra da Justiça. Nós ontem ficámos a conhecer informação nova sobre o caso da nomeação de um magistrado português para o cargo de Procurador Europeu. Se bem se lembram, um júri internacional criou uma outra magistrada para o cargo, mas Francisca Van Dunen atropelou essa decisão e impôs um magistrado escolhido por si. A Ministra andou semanas a garantir que foi tudo muito transparente, mas agora descobrimos que numa carta enviada ao Conselho da União Europeia, em que justificava a escolha, o governo português apresentou três dados falsos que ajudaram a tornar, digamos, mais interessante o currículo do magistrado que era preferido pela ministra. A RTP e a SIC, que deram a notícia, pediram um comentário à Ministra da Justiça para este erro, este equívoco, este mal-entendido. Mas Francisca Van Dunen não quis dizer nada e parece-me que a ministra não está a entender muito bem a natureza das suas funções, porque justificar-se num caso destes não é uma questão de opção. A ministra da Justiça, muito rapidamente, vai mesmo ter que se explicar e vai ter que nos vir dizer o que é que aconteceu, quem é que se enganou, porque... Há de ter sido um engano, não é?
Sim, isso, parece que temos sempre muitos enganos nos currículos. Temos uma longa tradição de enganos em currículos.
Mas eu, acima de tudo, a mim o que me incomoda é esta ideia de que os ministros nos fazem um favor em justificarem, quando fazem o seu trabalho mal feito. Ora, os ministros têm que se justificar. Se fizeram a geneira, expliquem, justifiquem, digam, não se refugiem permanentemente nesta coisa de não vamos responder, não vamos comentar.
Francisca Van Dunen diz que é matéria reservada.
A partir do momento em que aparece nos jornais...
Deixou de ser matéria reservada.
O que é que eu lhe hei de fazer?
Muito bem, Miguel Pinheiro, com as últimas escolhas de 2020 para bom, mau e vilão. Miguel Pinheiro, contamos contigo, mas agora só lá para o próximo ano. Um abraço e boas entradas.
Um abraço, boas entradas.
Olá, eu sou o Miguel Pinheiro. Obrigado por ouvir. Se gostou, pode subscrever este podcast e se gostou mesmo muito, pode partilhá-lo. Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio online e também em FM, 98.7 na Grande Lisboa e 98.4 no Grande Porto.